Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 3, versículo 6. Salmo 3, 6. Oremos ao Senhor, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lhe pedimos luz, Senhor, lhe pedimos graça ao ler, Senhor, Sua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê a graça de colocar e aplicar a Tua palavra e não ser apenas ouvintes dela, mas se praticantes. E agradecemos por mais uma oportunidade de recebê-la. Lhe convidamos aqui, Espírito Santo. Amém, e agradecemos. Amém, gente. Então, nós estamos no Salmo 3,6. E fala Davi: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. De todos os lados. Então, existe um famoso trecho bíblico, né, que bem conhecido, que fala assim: mil cairão no meu lado, 10 mil à minha direita, mas não serei atingido. Então, nesse caso aqui, Davi afirma estar cercado por todos os lados pelos seus inimigos. E aqui no contexto da lei, no contexto do Antigo Testamento, os inimigos, eles representam o dia, na realidade de hoje, né, o exército de Satã, que procura atacar tudo aquilo que está no redor de um ungido do Senhor. Então existem dias maus onde o inimigo se preparou para atacar muitas áreas das nossas vidas, e de uma vez só. De uma vez só. E a situação pelo qual Davi estava se encontrando, rodeado de milhares, né? Milhares de inimigos. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. As famosas emboscadas de Satanás para nos estabilizar, muitas das vezes tem um clima de paz, né? Mas ele vem de repente atacar muitas áreas, esses momentos. Então, por que que Davi não teve medo? O que fez com que Davi fosse preparado para confrontar milhares, milhares de pessoas preparados para confrontá-lo? Na verdade, é a preparação de Davi. Vocês concordam comigo? O que torna uma pessoa apta a confrontar um levantamento quando Satanás se predispõe a atacar, a peneirar uma família debaixo da permissão de Deus? Ai dessa família se não estiver preparado. Ai de um crente que não se preparou antes de se confrontar. Então, todos que se preparam para a guerra, todos pagaram um preço treinando para o dia da batalha. E isso nós podemos comparar com um bom soldado, né? Porque todo e qualquer bom soldado estudou o seu inimigo e se separou e preparou fisicamente e psicologicamente. E evidentemente, soldado jamais combaterá sem armas. Vocês concordam comigo? Então, quais são as armas? Quais são as armas que um cristão tem para lutar justamente nesse dia, quando esses inimigos, esses milhares cercam? As armas desses, ele as adquire, na verdade, antes do confronto. Sabes, nos tempos antigos, quando vinham os inimigos, nós podemos ver em alguns filmes históricos mesmo, né? De Troia, por exemplo, outros filmes, uma cidade inteira era confrontada. Aí tinha um aviso e já as armas estavam preparadas. As armas estavam já preparadas, estavam já disponíveis. Só era necessário para esse exército, para essa cidade confrontada, em agilizar-se para tomar essas armas e combater. Vocês entendem ou não? Então, essas armas são adquiridas antes do confronto. E Deus tem várias maneiras de distribuir armamentos para seus filhos. Mas uma grande arma que um cristão tem e possui é aquele que tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, o próprio Deus revela as coisas que Satanás planeja fazer. Isso é uma característica que Satanás não tem, porque não tem como Satanás, na verdade, planejar e entender os pensamentos de Deus. Ele não tem como saber. Ele não tem. Mas nós temos como saber o que Satanás planeja fazer. E bem-aventurados os que têm comunhão com o Eterno, porque esses, na verdade, serão preparados para o dia mau. Quantas vezes fomos avisados das coisas que o nosso inimigo, o rei da Síria, planejou fazer? Uma coisa é confrontar o inimigo avisado. Outra coisa, ser peneirado e tomado de surpresa. Quando nós estamos tomados de surpresa. E o que mais tem? Por que a maioria das derrotas, que na verdade muitos cristãos têm e passam por elas acontecem por quê? Porque são tomados de surpresa. São tomados de surpresa. Eles não pensam. Eles não se armaram para o dia mau. Eles não se prepararam para o dia mau em oração, em jejum. Não estão sensíveis à voz de Deus e, consequentemente, Satanás vem e aí saqueia. Saqueia a casa, saqueia o casamento, saqueia o ministério. Por quê? Porque a falta de intimidade de um homem ou de uma mulher não o avisa acerca da batalha. Porque para todos que têm intimidade com o Senhor, o seu general dá instrução e dá aviso para os seus súditos, os seus soldados. Se somos soldados de Cristo, quem dirige a nossa vida, quem nos dá direção e instrução é o general, é Jesus. Quem está à frente da nossa batalha, vocês concordam? Né? Então, um bom soldado, ele se prepara para o dia mau. Ele estuda seu inimigo. E Davi aqui estava preparado para confrontar milhares, porque era um homem de oração e adoração. Em Davi, escorria azeite ungido sobre sua cabeça e, certamente, afiada estava a sua espada de guerra. Então, o medo diante dos inimigos é o sinal de uma falta de preparação. Pessoas despreparadas são pessoas que são pega de surpresa por Satanás, pela despreparação, pelo fato dessas pessoas não estarem preparadas quando o dia mau vem. Houve um confronto no deserto. Quando o diabo veio e tentou Jesus, Jesus estava preparado, mas a Bíblia fala que depois de 40 dias, os anjos do Senhor o serviu, né? E o diabo se foi até uma próxima oportunidade. Diz a palavra, quer dizer, ele não abandonou, ele não baixou as guardas depois daquele confronto, daquelas tentações no deserto. O diabo não parou ali, ele continuou até a próxima vez, até o próximo confronto. Então, entenda bem que mesmo em tempo de paz, é tempo de guerra. Porque uma nação ameaçada e em guerra, mesmo quando não há confronto, ela está preparada. Ela estuda seu inimigo, ela protege as suas fronteiras, ela se arma, ela é vigilante. E Davi estava rodeado de milhares de inimigo e ele não temia. Mas é claro que não temia, porque sabia que tinha Deus e Deus estava com ele. Por que que Deus estava com ele? Porque Davi andava em santidade. E ele sabia aquilo que ele estava pagando, o preço que ele estava pagando para poder até mesmo afirmar tais coisas. Nós estudamos, quando nós estudamos o livro de Josué, o nível de consagração que Josué e seus sacerdotes e líderes e soldados tiveram que ter para ir na batalha. Como eles deviam se separar, como eles deviam se consagrar ao Senhor para vencer a primeira cidade, Jericó. Não foi vamos confrontar Satanás, como muitos aí brincam de guerra espiritual, mas Satanás zomba na cara desses. Brinca de libertação, mas são fantoche do diabo, que faz escândalo, que faz mais escândalo do que libertação, porque de libertação não tem nada, mesmo o diabo manifestando. Então, entenda que a santidade, a separação, a preparação é o que vai determinar a sua atitude diante das adversidades. Quando virá a tentação, o medo da provação, o medo de faltar, o medo de perder, o medo de morrer por causa de uma enfermidade, o medo do confronto, o medo do dia mau. Davi não tinha medo. Não tinha medo. Então, o medo diante dos inimigos é o sinal de uma falta de preparação. Preparem-se corretamente. Preparem-se corretamente, fazendo tudo aquilo que o Senhor dos Exércitos lhe pedir. E quando virá o dia mau, estarás preparado para o confronto. Amém? Continuamos. Versículo 7 diz: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Uau, que violência, né, gente? Mas nós estamos em tempos da lei, entendeu? Davi, mesmo usado pelo Espírito Santo, está falando e proferindo palavras na lei, nos tempos da lei, né? E nos tempos da lei, importante saber, né? Se aborrecia os seus inimigos e era lícito, né, essas coisas, digamos, de odiar seus inimigos, né, por causa do coração duro do povo. Entendeu? Então, na lei, o Espírito Santo, ele não operava no interior do homem. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habitava dentro do homem. Mas na graça, Jesus mandou seu Espírito para fazer morada dentro de todos aqueles que se decidiram a viver uma vida em santidade. Agora, como um homem na lei poderia viver aquilo que Cristo diz acerca de amar seu inimigo, sendo que o amor não habitava ainda dentro do homem? Como? Como? Entendeu? O que quebranta o coração do homem e o torna compungido? Misericordioso, amoroso, o que que é, Poliana? Você não entendeu o que estava falando. O que que torna um homem amoroso, misericordioso? O que que o torna, Esther?
Quando Deus habita dentro dele.
Quando Deus habita dentro dele. É o Espírito Santo. Tá certo? É o Espírito Santo que faz com que uma pessoa se torne assim. Entendeu? Então, em Mateus 5,38, Jesus diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Duro, né? Ouvir isso. Para os da lei. Duro ouvir isso para os que estavam debaixo da lei. Mateus 5, 43 a 45, olha só, diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era isso, estava escrito na lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus, e bom, e vi chuva sobre os justos e injustos. Então, eu creio que pode ser aqui um dos ensinamentos mais difíceis de engolir para os que ouviram o ensinamento de Jesus. Para os que estavam debaixo da lei e ouviram esse ensinamento de Jesus. Lembra que os discípulos não tinham recebido ainda o Espírito Santo? Entendeu? O Espírito Santo ainda não habitava dentro dele. Se é o Espírito Santo que torna um homem transformado, e ele que transforma. Agora, ouvindo isso, estando debaixo da lei, é difícil entender. Lembra comigo que, indo para uma aldeia da Samaria e tendo sido rejeitado pelos habitantes, lembra o que aconteceu, o que João e Tiago pediram ao próprio Jesus? Vocês lembram? Quando propuseram a Jesus mandar fogo do céu, como nos tempos de Elias, para corrigi-los. Vocês lembram dessa passagem? Porque Samaria, uma aldeia de Samaria, não quis lhe receber. Porque eles sabiam que ia para Jerusalém. Então os samaritanos e os judeus não se levavam muito bem. Ah, esses aqui são judeus, eles estão indo para Jerusalém. Não, nós não vamos hospedá-los. Eles ficaram ofendidos. E que eles pediram? Que sejam fulminados. Pediram a Jesus. E ó, olha só, vamos ver. Olha o que eles disseram. Lucas 9,54. Vamos ler essa parte, é muito interessante. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E olha o que eles farão. Queres que mandemos, olha só, quer dizer, não, Jesus, manda fogo para consumir. Não. Queres que mandemos que os três mandemos? E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E olha o que diz. E diz: vós não sabeis de que espírito sois. De que espírito sois. Quando Jesus declara para eles: vós não sabeis de que espírito sois. Isso define o que para vocês? O que significa isso para vocês? De que espírito sois? Isso define, na verdade, que o que os motivaram a querer mandar fogo era a vingança. Era o olho por olho, dente por dente. Não era o Espírito Santo que os guiava, mas sim a sua própria carne. Entenderam? Então, eles não podiam derramar ainda o amor do alto sobre os que os perseguiam e rejeitavam, ou seja, sobre seus inimigos. Por quê? Porque ainda não habitava o Espírito Santo dentro deles. Era muito difícil para os da lei entender essa revelação de amar os seus inimigos, amar os que vos rejeitam, os que vos perseguem. Então, assim foi também com Pedro. Quem se defendeu com a espada no jardim do Getsemane, a lei ainda estava dominando ele. A lei ainda em Pedro, naquele momento, estava dominando ele. Até que Pentecoste chegue e ali houve uma nova fase na vida dos discípulos. Entender? Amém? Então, por isso que nós vamos no livro de Salmos, nós vamos ler muito sobre guerra, sobre vingança, sobre os inimigos, né? Mas então nós precisamos ter um olhar, primeiro, um olhar diferente, um olhar também principalmente espiritual, porque os inimigos naturais da época representam hoje os inimigos espirituais dos dias de hoje. Porque senão, muitas pessoas pulam o Antigo Testamento porque acham e vê um Deus muito, muito mais rígido, muito mais duro, que mata a criança, que pede para Josué entrar em Jericó e matar todo mundo, animais, criança, mulher, homem, mas não querem entender o contexto de tudo isso. Então saiba que o mesmo Deus de hoje, que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Porém, os inimigos naturais de Davi, hoje, para nossa realidade, são os inimigos espirituais. São os inimigos espirituais. E termino o livro de Salmos 3, dizendo: do Senhor vem o livramento. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos crer. Creem nisso. Do Senhor vem o livramento. Não é de um amigo, não é de uma pessoa, não é de um homem, não é de uma expectativa. Pode sim ter alguma expectativa de fé acerca das coisas que tu aguarda. Se Deus te prometeu, então aguarda com olhos de fé. Mas o livramento vem do Senhor. O Senhor é quem livra. A tua bênção está sobre teu povo, diz o salmista. Sobre teu povo. Sobre aqueles que são dele. A bênção do Senhor está sobre os que obedecem. E não os que estão fora da obediência da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra. nessa noite transportamos essa realidade para nosso dia a dia, para a realidade daquilo que estamos passando. E lhe agradecemos, Pai, porque Tu tens feito tudo e Tu tens colocado tudo ao nosso favor, para que quando o confronto acontece, nós estejamos preparados para vencer o inimigo. Essas palavras que recebemos são armas para a nossa batalha. A leitura da palavra diária é uma espada afiada que usarei para combater. A fé, o encorajamento que Tu produz mediante a comunhão com o Teu Espírito Santo, o fogo do Teu Espírito Santo, nos mantém valentes para o dia do confronto. Que os que estão desanimados, que os que estão com medo do confronto, lhes convido a rever sua preparação, a se preparar e tomar posição para se buscar a face de Deus e andar de propósito, em propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que assim obtenhamos vitória em Cristo Jesus. Amém.